Você está ouvindo Papeando Podcast. Apresentação: Marcos Cunha.
Salve, salve pessoas! Começando mais um episódio do nosso podcast. Já agradeço sua audiência. E se você chegou no nosso podcast pela primeira vez, seja bem-vindo e falo mais uma vez que nossos encontros ocorrem quinzenalmente pelas principais plataformas de streaming. E você pode participar, como sempre, nas nossas redes sociais, sugerindo pautas, elogiando e também, por que não, criticando o episódio. Em todas elas, é só procurar Marcos Cunha RD, R de rato, D de dado, Marcos Cunha RD, tudo junto, ou pelo nosso e-mail, papeandopodcast@gmail.com. E agora, vamos a ele! Claro que começamos falando de Massa Multimídia, pois estão fazendo a edição, pós-produção e o marketing deste podcast. E pode fazer isso para você também. Entre em contato através do e-mail ou das redes sociais na descrição deste episódio. Eu falei de Massa Multimídia. Agora esse recado é para você que gosta de se vestir bem, pagando pouco, mas com produtos de qualidade. E tudo isso você encontra na Roupas Prime, onde você tem camisas importadas e tudo para te deixar com aquele garbo e elegância. E tem mais, para você que mora aqui na Grande João Pessoa, tem entrega rápida. Então, tá esperando o quê para ficar com aquele visual? Na descrição desse episódio vou deixar o Instagram e também o link para o WhatsApp do Roupas Prime. E se você quer ser o nosso parceiro, ajudar a gente a levar mais conteúdo à frente aí, é fácil. Entre em contato através do e-mail papeandopodcast@gmail.com. Fala com o pessoal, a gente marca aquele cafezinho e vamos formar aquela parceria de sucesso.
Olha a mensagem, hein?
E vamos mandando alô para o pessoal que interage com a gente nas redes sociais. Um alô para o Paulo Oliveira, para a Rafaela BW, Camila Batista, Rogério Marcos, Juliana Carla, Bibi Galdino, Leilane Bertoldo e a minha amiga, colega de bancada, Carla Arantes. Um grande abraço para todos vocês. Dando início ao nosso episódio, que para mim em especial é bem nostálgico, porque acompanhei de perto boa parte de toda essa evolução, por me interessar muito no assunto. E para ficar bem claro o entendimento para você ouvinte em especial, para quem não conheceu alguns dos consoles que vamos abordar, vamos separar todo o conteúdo por gerações. Então, vamos lá conhecer um pouco da história dos videogames no Brasil. E é claro, sua opinião sempre será bem-vinda através de nossas redes sociais, todas Marcos Cunha RD, e o nosso e-mail, papeandopodcast@gmail.com. O primeiro console de nossa lista foi fruto de uma parceria um tanto que estranha, principalmente nos tempos atuais. em 1977, por cerca de 1.200 cruzeiros, você poderia adquirir em seu lançamento o belíssimo telejogo, que vinha com três jogos em sua memória, sendo eles paredão, tênis e futebol. O aparelho foi inspirado no console Pong da Atari. E como disse antes, é fruto de uma associação inusitada entre a Philco e a Ford. Estranho, né? Mas eu explico. Apesar de uma grande empresa do ramo automobilístico, a Ford é considerada pioneira do mercado de games no Brasil, graças à aquisição da Philadelphia Storage Battery Company em 1961, criando assim a subdivisão Ford Philco, produzindo inicialmente baterias para automóveis e posteriormente entrando no ramo de eletrônicos, como toca-fitas, rádios portáteis, ar-condicionados e televisores. O telejogo tinha dois controles fixados no próprio aparelho, sendo eles dois botões giratórios em cada extremidade, e para ligar na TV era colocado um adaptador entre a TV e a antena, permitindo assim que a imagem fosse exibida no canal 3 ou no canal 4. O console, apesar de ter uma construção bem simples, foi um grande sucesso de vendas no fim dos anos 1970. E claro que com o sucesso veio um novo videogame, o Telejogo 2. O diferencial deste é os controladores, que passaram a ser separados do corpo do aparelho, conectados por um fio, e o fim do botão giratório, e no lugar uma pequena alavanca e um botão de ação. E claro que as mudanças não pararam por aí. O Telejogo 2 vinha com 9 jogos na memória, 6 a mais que seu antecessor, sendo eles Paredão 1 e 2, Basquete 1 e 2, Futebol, Barreira e Tiro ao Alvo 1 e 2. Vale lembrar que mesmo não sendo fabricado há mais de 40 anos, você pode encontrar facilmente o console pelo preço de cerca de R$700 no Mercado Livre. Uma boa pedida para os saudosistas e, claro, para os colecionadores. Nosso próximo console, apesar de ser o mais antigo, não foi o primeiro a rodar por terras tupiniquins, e por isso ele ocupa a posição 2 nessa primeira geração de videogames. E daqui a pouco você vai entender por quê. O Magnavox Odyssey foi o primeiro videogame da história e foi lançado em setembro de 1972 e fez muito sucesso nos Estados Unidos. Poucos exemplares desta primeira versão chegaram ao Brasil, pela burocracia e também pelo alto custo das taxas de importação. Por isso que até para mim essa primeira versão é novidade, conheci agora durante a pesquisa deste episódio. A construção dele era bem simples, da mesma forma que o Telejogo 2. Ele tinha dois controladores conectados por cabo, mas os jogos eram vendidos separadamente, em uma espécie de cartão, no qual você introduzia no console para jogar. Agora vai fazer sentido ele, apesar de ser o mais antigo, está na segunda posição. Como falei, ele foi um grande sucesso de vendas e devido a isso teve a criação de uma segunda versão, o Odyssey 2. E este sim chegou ao Brasil no início dos anos 1980. E é a versão que habita nossos corações e lembranças quando lembramos da marca. Ele também vinha com dois controladores, mas seu visual mais moderno tinha até um teclado em seu corpo, que até hoje muita gente não via tanta serventia, mas estava lá. Nesta versão, os jogos eram vendidos em cartuchos, incluindo títulos nacionais, a exemplo do clássico de Dina Mina Encantada. Devido ao atraso em sua chegada ao país, na mesma época de sua vinda praticamente, veio o nosso próximo console da lista e suas várias, vamos dizer assim, versões não oficiais. Em 1982 é lançado o Atari 2600, sendo este um fenômeno de vendas para os padrões da época no Brasil, e desbancando o então líder Odyssey. O lançamento deste console até hoje é considerado o real início da era dos videogames no Brasil. Tanto é que até nos dias de hoje é considerado um símbolo cultural dos anos 1980. Mas sua chegada ao país não foi assim tão fácil. Por conta da lei de reserva de mercado, que impedia o acesso a produtos importados, o aparelho não poderia vir diretamente da terra do tio Sam para cá. E como burlaram esta lei? A Atari fechou parceria com a Polyvox, que era subsidiária da Gradiente. E desta forma, parte dos componentes vinham dos Estados Unidos e a maior parte era produzida aqui no Brasil, onde também era feita a montagem, tornando assim, de certa forma, um produto nacional e podendo ser comercializado sem restrições. O problema é que, devido a anos sem ter acesso à tecnologia vinda do exterior, o país não tinha tecnologia nem o know-how para produzir o Atari em grande escala. E devido à forte procura, não só afetou a produção, mas também o preço do próprio produto. Mas como era o Atari 2600? O console era composto por dois joysticks que tinham uma alavanca direcional e um botão de ação vermelho. Os jogos vinham em cartuchos que eram inseridos na parte central do aparelho e a conexão do console com a TV era feita através de um adaptador chaveado semelhante ao do telejogo que ficava instalado entre a conexão VHF da televisão e a antena. Quando a chave estava posicionada na opção TV, apenas a programação das transmissoras era recebida. Quando estava em videogame, o chaveamento, o sinal VHF era fechado e permitia, através do canal 3 ou 4, a recepção do sinal do console. Mas voltando a falar das distribuição e venda do aparelho, devido a essa dificuldade, foi dado mais aquele jeitinho brasileiro. E desta vez, não foi a Atari, e sim de empresas brasileiras que na cara dura, vamos dizer, que clonaram o Atari criando suas versões do aparelho e estes tiveram bem menos restrições, afinal, eram produtos genuinamente brasileiros e, como tal, poderia competir com um preço bem mais em conta que o original. Estes aparelhos recebiam os mesmos jogos, tinham o mesmo sistema e a única diferença era o nome e alguns detalhes estéticos, como o controle, com um formato semelhante a um controle de helicóptero, e tendo dois botões, um na base igual ao original, e mais um em cima da alavanca direcional. Entre estes clones, os mais famosos eram, sem dúvida, o Apple Vision e o Dactar, no qual eu tive o prazer de possuir um na minha infância, deste último, o Dactar. Outra coisa que os clones proporcionaram foi na questão dos jogos. O Atari comercializava cartuchos com apenas um jogo, enquanto as versões Tupiniquins tinham cartuchos com 2 e até 80 jogos. Pelo menos esse de 80 foi o maior que eu tive acesso. Se tinha maior e você que está ouvindo sabe, ouviu, manda nos comentários deste episódio ou escreve pra gente nas redes sociais ou e-mail. Chegando à terceira geração de consoles no Brasil, e desta vez, tenho que admitir, foi um grande salto tecnológico. E claro que estamos falando do NES, ou Nintendo Entertainment System, ou como chamamos carinhosamente aqui de Nintendinho. O console foi lançado no Japão em 1983 e, 2 anos depois, teve seu lançamento no mercado americano, no qual lá foi rebatizado para Famicom, abreviatura de Family Computer. Por que esse detalhe é importante? Justamente porque a versão que chegou em nosso país foi a americana. Da mesma forma que o Atari, a Nintendo tinha que driblar a reserva de mercado para vender no Brasil. Só que, diferente da rival, meio que liberou a criação de clones Tupiniquins, só vindo chegar oficialmente no país em 1993, quando não havia problema com as leis. O console funcionava em 8 bits, o que garantia uma melhor qualidade gráfica e de som. Também funcionava com cartuchos, mas estes com dois tipos, de 60 e 72 pinos. E quem tinha um aparelho que comportava a primeira versão, tinha duas opções. Ou ficava restrito a títulos de 60 pinos, ou comprava um adaptador para ter acesso aos títulos de 72 pinos. Isso deu origem ao pulo do gato de um dos clones brasileiros, mas falo já já. O controle dele era composto por um botão direcional em formato de cruz, botões de ação A e B, mais o botão de Select, que fazia seleção de nível e etc., e o botão de início, ou Start. A conexão com a TV era feita através do cabo RCA. Voltando a falar dos clones, até porque nosso foco é o mercado brasileiro, os mais famosos são o Dynacon da Dynavision, o Phantom System da Gradiente, o Top Game da CCE, e agora falo daquele pulo do gato que também foi produzido pela CCE e se tornou líder em vendas dessa geração, o Turbo Game. A construção era semelhante ao antecessor, mas a diferença é que no compartimento central tinha um espaço para cartuchos de 60 pinos e outro para 72 pinos. Não havendo necessidade de adaptadores e custando o mesmo valor do de 60 pinos, como disse, o pulo do gato. Muito bem, e assim encerramos esse episódio bem nostálgico para aqueles que têm um pouquinho mais de 40. Se você curtiu esse conteúdo e quer saber mais, me manda um salve nas minhas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, todas elas, @MarcosCunhaRD. E claro, se você não curtiu, também pode deixar seu comentário. Eu leio tudo e respondo todos. Não deixa de seguir o Papeando Podcast nos agregadores, porque isso ajuda o nosso conteúdo a ser recomendado para mais gente. E de quebra, você sabe quando chega novos episódios. Também não esquecendo do nosso e-mail, papeandopodcast@gmail.com. Este episódio teve roteiro, pesquisa e apresentação de Marcos Cunha, este que vos fala, e a edição, produção e marketing ficou a cargo da Massa Multimídia, que os contatos estão na descrição deste podcast, bem como toda a lista de músicas e trilhas incidentais. Ficamos por aqui e até a próxima, pessoal. Fui!
Este podcast foi produzido por Massa Multimídia.